Fique agora com o devocional Presente de Natal.
4 de dezembro. O Rei dos Reis. Muito antes de os animais vagarem sobre a terra, um grande rei mandou editar um decreto a partir do qual o universo passou a existir. Com uma imaginação infinita e detalhada, o rei povoou a terra, os mares e o céu com criaturas vivas de todos os tipos, cores e tamanhos. Então o rei se inclinou, ajuntou um punhado de terra solta e soprou nele traços do seu caráter real. O rei fez um homem para com ele compartilhar sua felicidade. Então fez a primeira mulher de uma costela que tirou do homem. No seu jardim, o rei plantou duas árvores. Uma foi chamada de árvore da vida e a outra, árvore do conhecimento do bem e do mal. Apontando para a segunda árvore, o rei disse ao homem e à mulher: "Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerem, certamente vocês morrerão." O casal, que fora investido pelo rei na função de zeladores do jardim, aceitou o conselho do seu senhor e compartilhou de sua felicidade. Mas, escondido nas sombras, um rebelde observava os dois personagens e teve inveja da felicidade deles. Disfarçado de amigo, o rebelde envolveu a mulher numa conversa. Ele fez perguntas sobre as quais nem ela nem o homem haviam pensado. O que será que o rei estava ocultando? O que ele não queria que eles soubessem? A curiosidade tomou conta deles. Ao experimentar a fruta proibida, os zeladores do jardim repentinamente ficaram amedrontados e vulneráveis. Ajuntaram folhas a fim de se cobrir. Correram para se esconder do rei. A vida nunca mais seria a mesma. As estações mudaram. Gerações passaram. O rei continuava a prometer ao seu povo escolhido que, por meio deles, o mundo seria abençoado com um filho, que seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A promessa, todavia, geralmente não era ouvida. O povo testou a paciência do rei até que este parou de falar com eles. Depois de 400 longos anos, o silêncio foi quebrado pelo choro de um bebê. Uma jovem mulher deu à luz a uma criança cujo nome significava Salvador. 30 anos mais tarde, esse filho prometido realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho numa festa de casamento. Então, viajou de cidade em cidade, fazendo bem e dando esperança às pessoas mais pobres e atribuladas. Em lugar de fazer uso do seu poder para derrubar seus inimigos, o mestre disse que não viera para condenar, mas para ser o servo de todos. No impressionante desenrolar dos acontecimentos, líderes religiosos o acusaram de tentar causar a queda do governo e pediram que fosse morto. Num feriado, que celebrava a liberdade nacional, uma multidão irada, sem se dar conta, entregou o filho pelo qual havia esperado a uma execução pública. Durante 3 dias, os amigos do mestre ficaram atemorizados e confusos. Então um grupo de mulheres encontrou vazio o sepulcro do rabi. E nos 40 dias seguintes, o Senhor da Vida deixou que centenas de seus seguidores vissem que ele havia vencido o poder da morte para o benefício do seu povo. O grande rei tornou-se o servo dos servos, além de dar-nos vida para compartilhar da sua alegria. Ele nasceu neste mundo para carregar nossa dor. A sua história tem que ser contada. Alegria eterna está à espera de todos os que dão as boas-vindas em seu coração ao servo dos servos, ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor, Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
5 de dezembro. Onde está o bebê? Leitura bíblica de hoje, Isaías 7, verso 10 ao 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7, 14. Duas mulheres muito bem vestidas almoçavam juntas num restaurante muito exclusivo. Uma amiga viu-as, dirigiu-se à mesa delas para cumprimentar e perguntou: é um almoço especial? Por quê? Uma das mulheres disse: estamos festejando o aniversário do bebê da família. Ele faz hoje 2 anos de idade. Mas onde está o bebê? Perguntou a amiga. A mãe da criança respondeu: oh, deixei-o na casa da minha mãe. Ela cuidará dele até a festa acabar. Não poderíamos divertir-nos se ele estivesse por perto. Que estranho! Uma comemoração de aniversário de uma criança que não era bem-vinda à sua própria festa. No entanto, se você pensar nisso, verá que nada será mais insensato do que passar a época do Natal, com todas as suas festividades, sem lembrar aquele que deve ser honrado. Esta é a maneira de muitas pessoas celebrarem o Natal, com muita movimentação, as festas, as compras e as reuniões da família, mas se esquecem completamente daquele cujo aniversário está sendo comemorado. Nesta época natalina, com todos os bons momentos, com a família e amigos, tenha certeza de que não está se esquecendo do Senhor Jesus, dele a honra que ele merece. Tenha cuidado para não perder a Cristo durante o Natal.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
6 de dezembro. Deus conosco. Leitura bíblica: Isaías 8, verso 1 ao 10. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. Desde aquele primeiro dia de Natal, há 2000 anos atrás, a certeza da presença de Deus trouxe um novo significado à vida do seu povo. Antes de Jesus nascer, os israelitas receberam a promessa de que podiam estar seguros, que mesmo no julgamento podiam ter esperança porque Deus estava com eles. Isaías 8, verso 8 e 10. Mas eles não conheciam a Deus em sua totalidade, como nós o conhecemos hoje. Nós temos uma grande vantagem, porque através da leitura do Novo Testamento podemos ver a glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios 4, 6. E podemos sentir sua presença em todas as situações da vida, porque ele se tornou real para nós por meio do Espírito Santo, Romanos 8, 10 ao 16. Quando preciso da certeza de que Deus está comigo, penso em como Jesus foi revelado no Novo Testamento. Eu recordo como ele tomou crianças em seus braços e as abençoou, Mateus 19, 13 a 15. Então penso na sua crucificação, a qual me lembra de tudo o que ele suportou para ser meu Salvador, Mateus 27, 27 a 54. Finalmente, eu reflito na sua promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. O nascimento de Jesus deu novo significado ao nome Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1, 23. Porque ele viveu entre nós, morreu por nós e enviou seu Espírito para habitar em nós, podemos nos regozijar. Deus veio morar conosco para que nós pudéssemos viver com ele.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
7 de dezembro, uma época de renovação. Leitura bíblica de hoje, Isaías capítulo 40, verso 28 ao capítulo 41, verso 4. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías capítulo 40, verso 31. Uma pesquisa mostrou que 84% das pessoas interrogadas querem um feriado com menos materialismo nessa época do ano. Imagino que o mesmo se aplica às pessoas em todo o mundo. Mas quando todos os caminhos parecem conduzir aos shoppings, qual é a trilha que conduz a uma celebração mais espiritual e significativa do nascimento de Cristo? Alguns líderes de igrejas sugerem que demos mais atenção ao Advento, o período de 4 semanas antes do Natal, em lugar de preencher esses dias com tantas atividades e acabarmos física e espiritualmente esgotados, precisamos relembrar que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Mesmo com um calendário repleto de programas na escola, na igreja e com obrigações familiares, nós ainda assim podemos encontrar tempo para esperar no Senhor e concentrar-nos no verdadeiro significado dessa época. Podemos determinar extrair o máximo de nosso tempo para a leitura diária da Bíblia e oração e dar mais prioridade às pessoas do que às coisas. Ao tomarmos tempo para focalizar nossa atenção no nascimento de Cristo e fortalecer nosso relacionamento com Ele, este tempo do ano pode tornar-se um tempo de renovação em lugar de exaustão. Um Natal sem Cristo é como dinheiro falsificado.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
8 de dezembro. O presente do amor. Leitura bíblica de hoje, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Natan, com 8 anos, estava trabalhando duro na construção de uma casa de pássaros para dá-la à sua mãe no Natal. Ele se referiu à mesma como seu projeto secreto. Ele o tomou bem a sério, colocando aí toda a sua energia. Mais importante ainda, ele estava sendo motivado pelo amor. Antes de Natan começar, ele calculou o número de horas que achava que iria precisar, 7 horas e meia, e decidiu de que cores iria pintá-la, amarela com telhado azul. Na manhã do Natal, ele insistiu que o seu fosse o primeiro presente a ser aberto e sorriu de alegria quando a sua mãe disse que realmente gostou do presente. O presente de Natan foi dado com o verdadeiro espírito daquele presente, cujo nascimento celebramos no Natal. Deus, o Pai, impelido pelo seu grande amor, deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João capítulo 3, versos 16 e 17. Pense no amor do Pai que deu o maior e inestimável presente, seu Filho, o qual fazia parte do plano eterno de Deus. Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 5 e capítulo 3, verso 11. O presente do amor divino deveria encher-nos de profunda gratidão e alegria. Vamos proclamar juntos: graças a Deus por seu dom indescritível. 2 Coríntios capítulo 9, verso 15. O melhor presente que alguém pode receber é Jesus.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
9 de dezembro. O valor da profecia. Salmo capítulo 22, verso 9 ao 19. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Algumas pessoas creem que a Bíblia é uma simples coletânea aleatória de escritos da antiguidade. Mas nós temos boas razões para crer que é a palavra inspirada de Deus. Por exemplo, a Bíblia contém profecias que se cumpriram. Séculos antes de acontecerem eventos bem específicos, os autores das Escrituras profetizaram esses fatos. E no decorrer do tempo, tais eventos aconteceram. Não importa quão longe vemos as coisas, não podemos prever o futuro com precisão. Sem dúvida, nossas melhores suposições muitas vezes acabam sendo erradas. Aqui temos alguns exemplos. Aviões são brinquedos interessantes, mas sem nenhum valor militar. Quem disse isso? Um professor renomado de estratégia militares. O mercado de valores parece ter alcançado um platô permanentemente estável. Esse pronunciamento foi feito por um economista célebre pouco antes da queda da Bolsa em 1929. A Bíblia, entretanto, está repleta de exemplos dramáticos de profecias que se cumpriram. Isaías 52, do verso 13 ao capítulo 53, verso 12, e Salmo 22, do versículo 1 ao 18, registram detalhes sobre a crucificação de Cristo, centenas de anos antes dessa forma cruel de execução ser praticada. Quando pegamos a Bíblia, estamos segurando nas nossas mãos a única revelação confiável e divina da verdade, a prova confirmada pelas promessas que se cumpriram. Deus sempre cumpre a sua palavra.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
10 de dezembro. Os nomes prometidos do Messias. Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que mais tinha a dizer sobre o Messias prometido de Israel. Num período que se estendeu pelo menos por 64 anos, Isaías, cujo nome significava a salvação de Jeová, foi o porta-voz de Deus para Israel durante os reinados de 4 reis: Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Isaías profetizou uma era messiânica vindoura, caracterizada por uma paz mundial. Ele previu um governo mundial nos últimos dias que voltaria os olhos de todo mundo para Jerusalém. Isaías 2, 1 a 4. Também descreveu a vinda de um servo governante, que iria trazer uma combinação misteriosa de poder e sofrimento. Isaías 53, 61, do 1 ao 3. Mas o caráter desse servo vindouro está definido de forma mais clara em Isaías 9, 6, onde o profeta declarou: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Embora estivesse claro que Isaías estava profetizando um líder mundial vindouro e o fato inevitável de uma era messiânica, Isaías estava na realidade anunciando a chegada do Filho de Deus. Essa profecia somente seria compreendida após a vida, morte e ressurreição de Jesus. Em termos proféticos, Isaías viu o dia quando o Filho de Israel carregaria em seus ombros o peso da liderança mundial. No capítulo 2, Isaías profetizou que nos últimos dias a casa do Senhor seria estabelecida em Jerusalém. Ele disse que o próprio Senhor julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Isaías 2:4. Aqueles que dobram seus joelhos diante desse Messias e Senhor encontraram encorajamento hoje, olhando para aquele dia no futuro. Enquanto consideramos a imagem do Atlas, uma figura mitológica, carregando o globo terrestre nos seus ombros, podemos ver no Messias de Deus um verdadeiro Senhor, que pode carregar o peso completo de todos os problemas humanos. Encontramos um conforto inexprimível ao descobrirmos que os ombros que um dia vão carregar o governo do mundo são suficientemente largos para levar qualquer peso pessoal ou fardos que lhe trouxermos agora. O Filho de Deus tornou-se o Filho do Homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. O caráter do Messias. E ele será chamado? Nomes hebraicos são significativos. O profeta usou uma série de descrições maravilhosas de nomes para apresentar a verdadeira essência da pessoa do Messias. Isaías usou 4 nomes compostos, cada qual caracterizando uma janela, pela qual se pode ver o Filho de Deus, que para nós se tornaria o Filho do Homem. Esses 4 nomes nos fazem compreender quem é o Messias de Deus. Pode nos ajudar a desenvolver um relacionamento pessoal com Ele e mostrar-nos, em momentos de temor, onde podemos encontrá-lo. Vamos analisar esses nomes um de cada vez. O primeiro deles é Maravilhoso Conselheiro.
O devocional Presente Natal foi publicado pelos Ministérios RBC. Atualmente, Ministérios Pão Diário. Autor, Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
11 de dezembro. Um nome em destaque. Maravilhoso Conselheiro. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. O nome Maravilhoso Conselheiro traduz-se literalmente a maravilha de um conselheiro. Mas o que significa isso? Vamos analisá-lo em 2 partes. Maravilhoso. A primeira palavra, maravilhoso, a palavra hebraica, pala, indica algo incomum, fora do normal. Ela reflete um fenômeno fora do âmbito da explicação humana, o que está separado do curso normal dos eventos, algo que não pode ser explicado. A mesma palavra hebraica é usada no Salmo 139:6. Dessa forma, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É algo milagroso. O problema é que temos uma visão fraca do que é milagroso e, portanto, um senso limitado de maravilha. Um verdadeiro milagre é algo além da explicação humana. E o profeta Isaías declarou que o menino e filho que viria seria um milagre. Isso não descreve apenas o que ele faz, descreve também quem ele é. Você pode vê-lo dessa maneira? Ele próprio é a maravilha. Os ombros que um dia vão sustentar o governo do mundo são suficientemente fortes para carregar o peso de todos os problemas do seu povo. Conselheiro. A segunda parte dessa descrição composta do Messias que virá é conselheiro. Na tradição histórica hebraica, a palavra é usada para descrever um rei que dá conselhos a seu povo. Miqueias declarou o dilema dos que estavam cativos na Babilônia desta maneira: agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei. Seu conselheiro morreu. Miqueias 4:9. Muito antes de a criança nascer, muito antes de nos ser dado o filho, Isaías profetizou que Deus estava planejando enviar um conselheiro para o povo de coração quebrantado. E muito depois da vinda de Jesus a este mundo, podemos ver que ele personificou o tipo de conselho que sairá de Jerusalém nos últimos dias. Maravilhoso não é somente o que é difícil de explicar, mas também o que não pode ser captado pelo entendimento humano. Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Isaías 2:3. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. Isaías 11:2. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Isaías 28:29. Quando você perceber tudo o que é possível saber a respeito de Cristo, compreenderá esta verdade profunda. Jesus é realmente o nosso maravilhoso conselheiro.
O devocional Presente Natal foi publicado pelos Ministérios RBC. Atualmente, Ministérios Pão Diário. Autor, Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
12 de dezembro. Estéril, mas não amargurada. Leitura bíblica de hoje, Lucas 1, 5 a 17. Ambos eram justos aos olhos de Deus, mas eles não tinham filhos. Lucas 1, 6 e 7. A esterilidade, seja física ou espiritual, pode conduzir à amargura a alguns filhos de Deus. Pode se desenvolver no coração de um casal decepcionado por não poder ter filhos. Também pode ocorrer quando pessoas servem a Deus e não veem resultados. Um casal de missionários que serviu diligentemente por muitos anos sem um fruto visível do seu trabalho, perguntou frustrado: será que desperdiçamos nossas vidas? Um jovem pastor e sua esposa trabalharam durante 5 anos em uma comunidade ingrata e desinteressada, dedicando as suas vidas por aquelas pessoas. A mulher perguntou: será que eles se importam? Zacarias e Isabel, mencionados em Lucas 1, são um modelo para qualquer um que está enfrentando esterilidade física ou espiritual. O casal idoso tinha uma reputação impecável e haviam servido com fidelidade e obediência ao Senhor por muitos anos. Verso 6. Haviam orado por filhos, mas não veio nenhum. Mas em lugar de se tornarem amargurados, continuaram servindo e obedecendo ao Senhor. Em seu tempo, Deus honrou a Zacarias e Isabel com um filho, chamado João. Aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Versos 13 a 17. Para evitar que você venha a ter um espírito amargo na sua vida, sirva e obedeça fielmente ao Senhor no lugar onde Ele o colocou. Confie que Deus vai abençoá-lo no seu tempo, da sua maneira e conforme o seu plano. Seja fiel, e deixe os resultados com Deus.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
13 de dezembro. O evento principal. Leitura bíblica de hoje. Lucas 1, 26 ao 38. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lucas 1, 31. Durante a Grande Depressão que abateu os Estados Unidos na década dos anos 30, uma família no meio oeste lutava para poder colocar alguma comida na mesa. Não tinham dinheiro para luxos. Certo dia, cartazes de propaganda em toda a cidade anunciaram que estava vindo um circo. O ingresso custaria uns R$2. O menino da família queria assistir ao show, mas seu pai disse-lhe que teria que trabalhar para conseguir o dinheiro. O rapaz nunca havia visto um circo antes, e por isso trabalhou arduamente e pôde comprar o ingresso. No dia em que o circo chegou, o menino foi ver os atores e os animais, num desfile que fizeram pela cidade. Ao observá-lo, um palhaço veio dançando em sua direção, e o menino colocou seu ingresso nas mãos do palhaço. Então ficou parado na calçada e aplaudia enquanto o resto do desfile passava. O jovem correu para casa a fim de contar a seus pais o que havia visto e como o circo era algo emocionante. Seu pai o ouviu e então tomou seu filho nos braços e disse: "Filho, você ainda não viu o circo. Tudo o que você viu foi o desfile." Essa história é uma parábola de Natal. Muitas pessoas ficam entusiasmadas com as festividades, mas perdem o evento principal. Durante essa época, vamos lembrar o que aconteceu no humilde estábulo de Belém e o que significa o nascimento de Jesus para nós. Jesus é a razão para a celebração.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
15 de dezembro. O Cântico de Maria. Leitura bíblica de hoje. Lucas 1, 46 a 56. Então disse Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor." Lucas 1, 46. Maria estava perturbada. Acabara de ouvir as palavras: "Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você." Lucas 1, 28. Pareciam ser palavras de conforto, mas assustadoras porque foram ditas por um anjo. Maria estava por receber a mais esplêndida notícia de todos os tempos. Ela estava com medo, e quando o anjo lhe disse que daria à luz a um filho, ela exclamou: "Como acontecerá isso? Eu sou virgem." Verso 34. Esses dois fatos a respeito de Maria, que ficou perturbada e fez perguntas ao anjo, nos revelam que era uma pessoa como nós, com preocupações normais. Mas depois de ouvir o anjo, Maria chamou a si mesma de serva do Senhor e disse: "Que aconteça comigo conforme a tua palavra." Verso 38. Ela era uma serva humilde, piedosa, disposta a fazer a vontade de Deus. Vemos mais do coração de Maria na sua eloquente oração, conhecida como o Cântico de Maria, versos 46 ao 55. Ela se regozija na santidade de Deus, verso 49, na sua misericórdia, verso 50, na sua força, verso 51 e 52. no seu cuidado pelos famintos, verso 53, e na sua bondade pelo seu povo, versos 54 e 55. Podemos aprender de Maria a confiar em Deus, apesar das nossas preocupações e temores, e louvá-lo pela sua grandeza. É disso que trata o Cântico de Maria. Os caminhos insondáveis de Deus merecem nosso louvor ilimitado.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
15 de dezembro. Cante uma nova canção. Leitura bíblica de hoje, Lucas 1, 67 a 80. Para brilhar Jesus sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. Lucas 1, 79. Duas passagens em Lucas relacionadas ao nascimento de Jesus muitas vezes são chamadas de canções por causa da sua semelhança com os salmos hebraicos do Antigo Testamento. A igreja primitiva adaptou-as à música e usou-as para adoração. Uma delas, o Cântico de Maria, capítulo 1, 46 a 55, é muito conhecida, mas a segunda canção é um poema de louvor menos familiar, entoada por Zacarias, o pai de João Batista, versos 67 a 79. Depois de 9 meses de silêncio, divinamente determinado, Zacarias finalmente pôde falar. Anunciou que o bebê dele e de Isabel seria chamado de João. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias falou da fidelidade de Deus e da salvação que traria por meio do Messias. Zacarias disse que Jesus, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, viria para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Versos 78 ao 79. Para obter uma visão renovada do nascimento de Jesus neste Natal, considere as palavras da profecia e de júbilo de Zacarias. Leia-as em voz alta. Reflita no seu significado. Deixe que Deus as use para escrever uma nova canção de louvor bem no fundo do seu coração. A obra de Deus nas nossas vidas faz surgir uma nova canção em nosso coração.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
16 de dezembro. Um nome forte, Deus poderoso. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Deus Poderoso. O nome Deus Poderoso é um título do Antigo Testamento aplicado aqui ao Messias, e ambas as partes do nome devem ser compreendidas. Deus, a primeira parte do título é El, embora o próprio Jesus destacou que o título às vezes é usado por homens poderosos, João 10:34. El é usado tantas vezes com relação a Deus e somente a Deus. O profeta Oséias usou El para colocar Deus em contraste ao homem em Oséias 11, 9. O Messias não iria apenas possuir o poder de Deus, ele seria o Deus de poder. Isaías 9, 6 estava profetizando aquele que seria muito mais do que um homem. Isso vemos não somente pelo terceiro nome, Pai Eterno, e em outras referências proféticas, tais como Isaías 2, 1 a 4. Mas no registro do Novo Testamento, com relação a Cristo, Jesus disse: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 8, 58. Ele é aquele de quem João escreveu. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, do 1 ao 3. Poderoso, a outra parte do nome é Gibor, que significa força, poder, herói. Que afirmação! No mundo onde os heróis são determinados pela sua proeza atlética ou poder financeiro, nos é dito que o único verdadeiramente digno de ser adorado é aquele cujo poder é inigualável. Isaías 10, 21 descreve-o como um remanescente e Deuteronômio 10, 17 declara que ele é o grande Deus, poderoso e temível. O foco da profecia de Isaías é El Gibor, o Deus poderoso, que é o nosso verdadeiro herói. O que esse profeta do 7º século antes de Cristo previu foi confirmado pelo Novo Testamento. Como o Messias seria Deus, ele também teria o poder de Deus. Mas para Isaías, o maravilhoso foi que o Messias não teria apenas o poder de Deus, ele seria o Deus de poder. Em outras partes da sua profecia, Isaías deu mais detalhes a que se assemelharia esta força poderosa. Por exemplo, numa parte messiânica da sua profecia, ele declarou: O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. 61, do 1 ao 3.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. de Han II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
17 de dezembro. Jesus usou Isaías 61, do verso 1 ao 3, para justificar a sua reivindicação como Messias. Lucas 4, 16 a 21. Mas como ele cumpriu só parcialmente essa profecia na sua primeira vinda, foi apenas parcialmente reconhecido. Com a sua ressurreição, vida perfeita, morte sacrificial e muitos sinais poderosos, ele demonstrou que podemos confiar que um dia ele voltará a fim de governar o mundo. O seu próprio povo o rejeitou. João escreveu: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. Entretanto, em muitos casos, Jesus foi reconhecido como o tão esperado Messias. Nicodemos, um rabino de Israel, reconheceu-o. Compare João 3 com João 19. Os discípulos o reconheceram. Mateus 8, 27, 16, 16. Maria Madalena o reconheceu e sua vida foi transformada. Lucas 8, 2. Outras vidas também foram transformadas, até mesmo a vida do perseguidor mais temido da igreja, Saulo de Tarso, Atos 9. Esses e milhares de outros judeus do primeiro século creram, e com razão, o próprio Jesus Cristo provou ser o El-Gibor, ao mostrar sua força e poder de transformar vidas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, 3. Para aqueles que veem a necessidade de um Salvador, a evidência do poder de Cristo é assombrosa. Para aqueles que sentem sua própria fraqueza e incapacidade de viver conforme os padrões de Deus, o apóstolo João escreveu: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. O que o Antigo Testamento vislumbrou, o Novo Testamento revelou. O que o Novo Testamento dá é uma oportunidade de ver a plenitude do Deus poderoso, do qual Isaías profetizou. A afirmação clara da palavra de Deus é que Cristo mostrou seu poder na criação do mundo, antes de entrar fisicamente nesse mundo. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito existe. Colossenses 1:16. Concorda? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Em meio à evidência que mostra que Cristo é o Deus poderoso, é importante lembrar que isso é mais do que um dado teológico. É uma evidência divinamente inspirada que nos leva a ver e responder a Cristo pelo que ele é, nosso Deus poderoso. Em vista à evidência profética de Isaías e o registro histórico dos evangelhos, como podemos ver nosso Senhor Jesus Cristo como algo menos do que o Deus poderoso, El-Gibor? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
18 de dezembro. Lugar para Jesus. Leitura bíblica de hoje: Lucas 2, 1 a 7. Não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2:7. As palavras "não havia lugar na hospedaria" lembram-me de uma viagem em família há muitos anos atrás. Havíamos viajado o dia todo e eu estava tentando achar um hotel onde poderíamos passar a noite. Ao dirigirmos pela autoestrada, nossas esperanças se desvaneciam sempre que encontrávamos um anúncio lotado. Como pai responsável pelo bem-estar da família, fiquei frustrado e desencorajado. Então pensei em Maria e José. Quanto mais difícil foi aquela situação para eles quando chegaram a Belém e não encontraram lugares disponíveis. Posso imaginar como José implorou com os gerentes das hospedarias, contando-lhes a situação de Maria e da sua necessidade desesperada de um lugar onde ela pudesse dar à luz o seu filho. Mas não havia lugar para eles na hospedaria. Assim, quando Jesus nasceu, sua mãe envolveu-os em panos e o colocou numa manjedoura. Lucas 2:7. Hoje, 2000 anos mais tarde, milhões de pessoas não têm lugar para Jesus. Embora participem com entusiasmo das festividades dessa época de Natal, elas o mantêm fora de suas vidas. Ali está o anúncio lotado. E você? Há lugar na sua vida para Cristo? Que melhor época do que esta para dedicar novamente a sua vida a Ele ou recebê-lo como seu Salvador? Se Cristo é deixado no lado de fora, algo está errado no lado de dentro.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
19 de dezembro. O poder de um terremoto. Leitura bíblica de hoje, Hebreus 12, 25 a 29. Farei tremer os céus e a terra. Ageu 2, 21. Você já passou pela experiência de um terremoto? Há anos, um tremor de média intensidade acordou-me com a oscilação e a vibração na casa. Não foi grave e não me perturbou seriamente. Dizem que um tremor de terra de grande intensidade é uma experiência terrível. Contudo, muito do medo pode depender do ponto de vista que alguém tiver do fenômeno. Durante um tremor de terra que ocorreu há muitos anos, os habitantes de uma aldeia ficaram muito alarmados. No entanto, também ficaram surpreendidos com a calma exibida por uma mulher idosa que todos conheciam bem. Um deles perguntou à senhora: "Não tem receio?" "Não", respondeu ela. "Regozijo-me em saber que tem um Deus que pode abalar o mundo." Ela não tinha medo devido à sua confiança no seu Deus, que podia sacudir o mundo na sua mão. Haverá um futuro abalo, um tremor de terra universal final. Em Hebreus 12 lemos: "Comoverei não só a terra, senão também o céu." Verso 26. Este cataclismo será tão grande que Isaías nos diz que a terra se moverá do seu lugar. Isaías 13, 13. Nesse dia, estaremos seguros com o nosso Senhor e alegrar-nos-emos ao saber que aquele que abala o universo é o nosso Deus e o nosso Salvador. Nada pode abalar aqueles que estão seguros nas mãos de Deus.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
20 de dezembro. Se Natal não for feliz. Lucas 2, 21 a 33. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Lucas 2, 19. Certo Natal, vi uma caricatura que mostrava um menino olhando para dentro de uma vitrine. E ali havia estes dizeres: "Tenha o melhor Natal de sua vida." Há anos atrás, minha esposa e eu tivemos uma experiência que chamou nossa atenção para aquele primeiro Natal. Em meados de dezembro, ela deu à luz a um filho muito desejado, mas que nasceu prematuro. Enquanto nosso pequenino Tim lutava para sobreviver, foi levado para um outro hospital. Então, a muitos quilômetros de onde nós estávamos, ele morreu, totalmente sozinho. Naquele ano, o Natal não foi alegre, mas doloroso. Todavia, em nossa tristeza, Deus nos deu uma visão comovente do primeiro Natal. Vimos que Deus também experimentou braços vazios, mas de uma forma muito maior. Seu filho bebê havia nascido para morrer, uma morte que traria vida eterna para todos nós. Assim como Maria, nós guardamos no nosso coração e refletimos sobre esses pensamentos. Lentamente, a tristeza que ameaçava diminuir o significado do Natal aumentou o seu significado. Com o passar do tempo, aquele Natal tornou-se o mais significativo que já tivemos. Este Natal será inevitavelmente triste para muitas pessoas. Quem sabe, também para você. Não desanime. O Natal não precisa ser feliz para ser significativo. É o Cristo do Natal que celebramos, e não o Natal em si. Pense nisso.
para que seu Natal tenha significado, deu o primeiro lugar a Cristo.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
21 de dezembro. Deprimido no Natal. Lucas 4, 14 a 21. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18. Durante uma visita em dezembro ao Museu Metropolitano de Artes, na cidade de Nova York, eu parei para admirar a magnífica árvore de Natal. Estava coberta de anjos e rodeada na sua base por uma cena natalina elaborada do século XVIII, com aproximadamente 200 figuras, incluindo pastores, os magos e uma multidão de pessoas que olhavam com expectativa para a manjedoura ou para o alto em admiração aos anjos. Mas uma figura parecia ser diferente das outras, um homem descalço que carregava um fardo pesado nas costas e olhava para o chão. O que me impressionou foi que este homem, assim como muitas pessoas nos dias de hoje, estava tão sobrecarregado que não podia ver o Messias. O Natal pode ser um tempo difícil para aqueles que carregam o fardo do trabalho árduo, situações estressantes de família e perdas pessoais. Mas deveríamos lembrar que Cristo veio a este mundo para aliviar a todos que estão prostrados e curvados pelas cargas da vida. Jesus usou as palavras de Isaías para anunciar a sua missão dada por Deus nessa terra, para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4, 18. Jesus veio para aliviar nosso fardo, a fim de podermos erguer nossos olhos e dar-lhes as boas-vindas neste Natal. Para encontrar verdadeira alegria no Natal, olhe para Jesus.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
22 de dezembro. O bebê cresceu. Leitura bíblica de hoje, João 3, 13 a 18. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Até os cristãos podem perder a razão da história do Natal se não tiverem cuidado. Halford E. Lucan advertiu desse perigo numa dissertação que leva à reflexão. Aqui está o que ele escreveu. Podemos ficar tão encantados com a história de um bebê que nos tornamos sentimentais com relação a isso. A história não pede que façamos algo a respeito, nem exige uma mudança vital na nossa maneira de pensar e viver. A grande pergunta para nós é esta: o nosso Natal ainda é meramente a história de um bebê ou é algo mais? A história da pessoa que cresceu daquele bebê que pôde redimir o mundo dos seus pecados e nos chama a ter uma parceria com seus grandes e poderosos propósitos? Quando o anjo do Senhor apareceu a José, ele disse: e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Somente quando vemos o nascimento de Jesus à luz da sua crucificação e ressurreição é que somos capazes de captar o significado completo da vinda de Cristo. Neste Natal, com seus olhos bem abertos, responda a Deus com amor e compromisso pelo presente do seu Filho. Focalize seus pensamentos, ações e motivações em honrar o bebê que cresceu e morreu por nossos pecados. Cristo, o Salvador, nasceu. A missão da cruz está inserida na mensagem do berço.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
23 de dezembro. Um nome eterno, Pai eterno. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Pai eterno. O uso simbólico da palavra Pai era uma maneira de dizer, em hebraísmo arcaico, possuidor de. Em Isaías 9:6, o Messias é descrito como ambas as coisas, um filho e um pai. Ele se tornou uma criança no devido tempo, por meio da encarnação. Mas ele é o Pai e possuidor da eternidade. Ele vive e possui a eternidade. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57:15. Jesus disse, antes de Abraão nascer, eu sou, fazendo ligação entre ele e o Pai eterno, o que Isaías previu. Seu nome é eterno. Permanece para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem de bendito. Salmo 72, 17. Ele é o eterno provedor. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Apocalipse 21, 6. Ele é eterno em tudo o que é e em tudo o que faz. Isso implica diversas verdades cruciais reivindicadas pelo Messias de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele é pré-existente. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90:2. Ele é autoexistente. Em Êxodo 3, encontramos o nome Eu Sou. Este nome descreve e define o Deus que é. Ele é totalmente independente da sua criação e totalmente independente do tempo. É o Deus que é Alfa e Ômega, o Deus do tempo presente. Como autoexistente, ele é completo e inteiramente independente. Frederick Faber escreveu, nenhuma época pode contar os anos que passam em ti, querido Deus. Teu ser, tu mesmo, tua própria eternidade. Nos eventos registrados em João 8, de 12 a 58, ocorre um diálogo fascinante entre Jesus e seus antagonistas religiosos, os fariseus. Jesus chamou a Deus de Pai. Os fariseus chamaram Abraão de seu pai. Jesus disse que se Abraão fosse o pai deles, fariam as obras de Abraão. Eles responderam que pelo menos não nasceram de fornicação, implicando que Maria teve relações sexuais antes do casamento. E então compararam a reivindicação de Jesus de que todos têm um pai, Deus. Jesus respondeu a isso, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara a vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. João 8, 42 a 44. Continua amanhã.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
24 de dezembro. Um nome eterno, Pai eterno. Continuação do dia 23. Os fariseus estavam reivindicando Abraão e o Deus de Abraão. Mas Jesus não se intimidou. Mais importante ainda, ele esclareceu que a ligação deles com Abraão era apenas física. Espiritualmente, o pai deles era o diabo. Então, Jesus fez a afirmação mais impressionante de todas. Antes de Abraão nascer, eu sou. João 8:58. Para seus conterrâneos, ele tinha ido longe demais. Reconheceram que, com tal reivindicação, estava ele se igualando a Deus. Em Êxodo 3:14, Moisés se encontrou com o Deus que se identificou como Eu sou o que sou. Como em diversas ocasiões, Jesus enfureceu tanto aos fariseus que eles ajuntaram pedras com a intenção de matá-lo. Todos os outros pais envelhecem e morrem, ou nos deixam quando somos jovens. Mas o nosso Pai Eterno nunca nos deixará nem nos abandonará. Em retrospectiva, podemos ver mais do que a ira dos fariseus. Também podemos ver aquele que, pela sua vida milagrosa, sua morte e ressurreição, mostrou seu direito de receber o nome da profecia de Isaías. Nome este dado ao Messias 600 anos antes do nascimento de Jesus. A verdade da eternidade do Messias é algo que tem sofrido ataques contínuos durante os séculos. Mas o fato inevitável é que todos os grupos que rejeitam a eternidade de Cristo também rejeitam sua divindade. As duas coisas são inseparáveis. Se Jesus não é eterno, ele não é Deus e vice-versa. Mas Isaías disse que quando viesse o Messias, seria a personificação física do Pai Eterno. A habilidade de Cristo de ser a fonte eterna da proteção paterna e sua provisão é reivindicada de diversas maneiras no Novo Testamento. Seu caráter é descrito como eternamente consistente e imutável, sem mudança. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seu título no Novo Testamento, Alfa e Ômega, Apocalipse 1:8, refere-se à primeira letra, Alfa, e à última, Ômega, do alfabeto grego para simbolizar que Cristo é antes de tudo e vai ultrapassar a tudo. Ele declarou que seu julgamento divino será um julgamento eterno, Mateus 18:8. João Batista, que precedeu a Jesus, reconheceu a eternidade de Cristo quando disse: Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João 1:30. Ele é o Eterno. A alta existência do Messias de Deus significa que ele não nos abandonará, como fazem todos os pais aqui na terra. O Deus Eterno tomou sobre si todas as limitações de um corpo humano para que pudesse nos conduzir a um relacionamento eterno com ele. Que possamos tomar tempo para pensar sobre Cristo, aquele que invadiu o tempo para resgatar-nos do pecado e de nós mesmos. Ele é o Pai da eternidade, que deu vida eterna para que pudéssemos ter paz eterna com Deus e uns com os outros.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
25 de dezembro. Ele se aproximou. Leitura bíblica de hoje, Mateus 1, 18 a 25. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. Num dia chuvoso, um homem caminhava por uma estrada e viu alguns grãos no chão. Um bando de pardais estava tendo um banquete não programado. Quando o homem deu um passo em direção aos pássaros, eles ficaram agitados. Mais um passo e o nervosismo aumentou. Quando estava quase ao lado deles, repentinamente voaram dali. Por alguns momentos, o homem ficou ali refletindo sobre o que havia acontecido. Por que esses pardais se dispersaram? Ele não quis fazer-lhes nenhum mal. Então compreendeu que ele era muito grande. Uma outra pergunta veio à sua mente. Como poderia caminhar por entre esses pássaros sem assustá-los com o seu tamanho? Seria apenas possível se fosse capaz de tornar-se um pardal e voar por entre eles. A analogia espiritual é clara. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus apareceu às pessoas de diversas maneiras. A Abraão, por meio de mensageiros celestes, a Moisés, na sarça ardente. Ficaram com medo por causa da grandeza de Deus. Mas séculos mais tarde, o anjo do Senhor apareceu aos pastores e anunciou: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Sim, Deus se tornou homem para que nós não tivéssemos medo de nos aproximarmos dele. O nascimento de Jesus trouxe o Deus infinito para que estivesse ao alcance do homem finito.
O devocional Presente Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
26 de dezembro. De volta ao trabalho. Leitura bíblica de hoje, Lucas 2:15 a 20. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito, Lucas 2:20. Quando você voltar ao trabalho depois do Natal, o que você vai levar consigo? Alguns presentes e algumas lembranças calorosas ou algo mais? Eu gosto da forma como J.B. Phillips traduz Lucas 2:20. Os pastores voltaram para o trabalho, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que tudo aconteceu assim como lhes fora dito. Depois de ouvir o anúncio dos anjos a respeito do nascimento do Messias, depois de visitarem Belém onde encontraram um bebê deitado numa manjedoura, depois de contar para as pessoas sobre as coisas maravilhosas que ouviram sobre esta criança, depois de tudo isso, os pastores voltaram para os campos, as ovelhas e sua rotina diária. Mas eles voltaram naquele primeiro Natal com algo novo, com corações cheios de louvor pelo que haviam experimentado. As suas circunstâncias eram as mesmas, mas eles não eram os mesmos. Haviam encontrado a Cristo, o Senhor. Você encontrou a Cristo nesse Natal? Quem sabe por meio da Bíblia, um novo apreço pela sua vinda? Quando alguém perguntar como foi o seu Natal, o que você dirá? Com Jesus em seu coração, você pode voltar para o trabalho com alegria e uma palavra de testemunho para os outros, glorificando e louvando a Deus por tudo que você ouviu e viu. Leve a alegria do Natal com você todos os dias.
O devocional Presente Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto.
27 de dezembro. Noite de paz. Leitura bíblica de hoje, Lucas 2, 1 a 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Lucas 2:14. Segundo a tradição, um cântico de Natal trouxe paz a um campo de batalhas. Isto ocorreu na noite de Natal durante a guerra entre a França e a Alemanha em 1870 a 1871. Enquanto as duas partes se confrontavam nas trincheiras, Um soldado francês levantou-se e começou a cantar um hino de Natal. Os soldados alemães, surpresos, não atiraram. Em vez disso, um deles deu um passo à frente e cantou Noite Santa. Pelo menos por um pequeno espaço de tempo, prevaleceu paz na terra e foi compartilhada a boa vontade entre os homens cuja tarefa era matar. Pense nas palavras de um hino e veja como elas podem fazer cessar as hostilidades. Quem conhece melhor os males deste mundo do que soldados que enfrentam as consequências da guerra, de matar outros e da morte? Uma noite de paz era o que aqueles homens precisavam na escuridão daquele inverno. Esperança é o que traz o nascimento do querido Salvador. Por causa dele, o mundo cansado se regozija. Mesmo que não estejamos engajados num combate físico, todos nós enfrentamos as batalhas da vida diária. Podemos deixar a paz daquela noite santa, a noite do nascimento de nosso querido Salvador, reinar em nossos corações durante todo o ano. Deus nos deu o seu Filho a fim de dar-nos a sua paz.
Extraído do devocional O Presente de Natal, publicado por Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
28 de dezembro. O primeiro fôlego. Leitura bíblica de hoje, Colossenses 1, 15 a 20. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Colossenses 1, 16. O hino A Promessa, de Russell Nergi, contém estas palavras. Silenciosamente à noite, envolto em carne mortal, ele, que formou as montanhas, inspira seu primeiro fôlego. Longe da vista humana, a promessa nunca esquecida foi gerada em amor para vencer a morte. A maravilha do Natal é que o Criador das montanhas respirou pela primeira vez como um bebê. Aquele que formou o universo assumiu a forma humana para que pudesse nos salvar. A encarnação é a impressionante combinação de quem desceu do céu à terra. Como chegou aqui e por que veio? Pois nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, 16 a 20. Quando Jesus respirou pela primeira vez aqui na terra, cumpriu-se uma promessa amorosa de Deus, o Pai. A criança chamada Jesus Cristo, anunciada pelos anjos e proclamada pelos pastores, veio para morrer. O bebê na manjedoura era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, verso 15, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, verso 14. Ó, vinde e adoremos! O pequeno bebê na manjedoura é o poderoso Criador do universo.
O devocional Presente Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
29 de dezembro. O madeiro esquecido. Leitura bíblica de hoje, Atos 10, 34 ao 43. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Atos 10, 39. Em Atos 10, 39, a cruz do Calvário é chamada de madeiro. Também é assim chamada em Atos 5, 30, Atos 13, 29, Gálatas 3, 13 e 1 Pedro 2, 24. Nesta época, quando se dá muita atenção à árvore de Natal coberta de decoração brilhantes, ornamentos e luzes coloridas, a rude cruz do Calvário bem que poderia ser chamada de a árvore esquecida do Natal. Muitas pessoas se esquecem completamente do propósito para o qual Jesus veio à Terra. O verdadeiro significado do seu nascimento pode se perder em enfeites, presentes e festas em associação aos feriados. Precisamos manter em mente o real sentido do Natal. Lucas nos diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. O bebê de Belém nasceu para morrer. Ele veio para dar sua vida como sacrifício pelos pecados, sendo pendurado numa árvore. Não há algo coberto de brilho e beleza, mas um instrumento de execução feio e cruel. Ao relembrarmos o nascimento de nosso Salvador na estrebaria em Belém, vamos estar profundamente conscientes de que isto está vitalmente relacionado ao Monte do Gólgota, onde ele foi crucificado e onde derramou seu sangue pelos pecados do mundo. Não deixe que a cruz do Calvário seja a árvore esquecida do Natal. Ela é a mais importante de todas. O Cristo do Natal também é o Cristo do Calvário.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho, youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
30 de dezembro. O nome que conforta. Príncipe da Paz. Porquanto um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Príncipe da Paz. O nome Príncipe da Paz em hebraico é Shar Shalom, que significa aquele que remove todos os fatores que atrapalham a paz e assegura a paz. Isto destaca da maioria dos governantes humanos, cujos reinados dependem muitas vezes de conquistas sangrentas. Que contraste com tais reis bíblicos como Nabucodonosor e mesmo Davi, cujo reinado foi estabelecido no poder, mas não necessariamente no certo. O nome Príncipe da Paz ajuda a explicar por que Jesus decepcionou seus conterrâneos quando veio a este mundo. Eles não queriam um príncipe de paz, queriam um monarca que aniquilaria seus inimigos e estabeleceria novamente as glórias que o reinado de Israel conheceu nos dias dourados de Salomão. Eles queriam que os governantes romanos e todos os seus outros opressores fossem afastados. Mas Jesus jamais ergueu um dedo contra Roma. Ele não fez nenhuma aliança internacional de paz. Como pôde então ser considerado o Príncipe da Paz? Observe duas afirmações muito diferentes do Novo Testamento. Lucas 2,14 afirma: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Mas em Mateus 10,34, Jesus disse: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Como podemos conciliar essas duas afirmações? Podemos culpar os concidadãos por rejeitarem o Príncipe da Paz? Se o nosso próprio mundo continua submerso em conflitos, mesmo adentrando no terceiro milênio? O Novo Testamento diz que a primeira fase da vinda do Messias foi para estabelecer uma base para a paz com Deus e para oferecê-la a indivíduos de todas as nações. O Novo Testamento também afirma que ele virá uma segunda vez para trazer paz à terra. A primeira fase da vinda do Messias produziu uma paz não conhecida pelos homens desde a queda de Adão no pecado. Ela está enraizada na missão de resgate de Cristo a nosso favor. Paulo escreveu: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Isso significa que a paz que Jesus trouxe é mais do que uma trégua negociada entre nós e Deus. É uma paz que nos transforma de inimigos em filhos de Deus. Jesus trará a paz em duas fases. Podemos desfrutar agora da paz com Deus, e no futuro teremos paz entre as nações. continua amanhã.
O devocional Presente de Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho, tudo junto. Fique agora com o devocional Presente de Natal.
31 de dezembro. Vemos claramente a evidência de que Jesus é o príncipe da paz no Novo Testamento. Seu poder, o poder do Filho de Deus, foi tão significante que foi capaz de trazer calma às tempestades naturais no turbulento mar da Galileia. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Marcos 4:39. Sua cruz, sua obra na cruz é tão efetiva que é capaz de fazer as pazes entre Deus e os homens, pois foi do agrado de Deus que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Colossenses 1:19-21. Sua mensagem: as boas novas da salvação em Cristo são reconhecidas como a raiz da paz nos corações dos redimidos. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Atos 10:36. Seu corpo: embora o judaísmo separasse judeus e gentios, Cristo não somente reconciliou Deus e o homem, ele também reconciliou judeus e gentios, de forma que agora somos um corpo em Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Efésios 2:14. Qual a importância do nome Príncipe da Paz para o cristão hoje? Aqueles que confiam em Cristo como mediador e salvador recebem de Deus uma certeza que provém de um relacionamento correto com ele. Uma vez que estamos em Cristo, o Príncipe da Paz nos mostra que ele pode trazer paz onde quer que reine. Ele pode trazer paz nas provações da vida. Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14:27. Paz no processo de amadurecimento na vida. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:13. Paz nas vitórias da vida. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16:20. Paz nos relacionamentos da vida. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Que tesouros temos em Isaías na profecia do Messias? Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Que possamos adorá-lo ao refletirmos sobre o grande Deus que ele é. Esta é a reivindicação da Bíblia e o cerne da fé cristã. Jesus Cristo é Deus e veio a este mundo para salvar pecadores. Qual é a sua resposta a esta reivindicação e a evidência de que ele é o único libertador das pessoas perdidas e carregadas de pecado? As quais são a razão do amor de Deus? Você quer receber a sua dádiva de perdão e ser salvo? Se você já pertence a Deus, se já foi resgatado dos seus pecados e do justo juízo, está disposto a viver segundo a perfeita vontade e sabedoria de Deus, a fim de que ele guie você a viver uma vida que lhe agrada? Que seja sempre assim, porque ele traz paz onde quer que reina.
O devocional Presente Natal foi publicado pelos Ministérios RBC, atualmente Ministérios Pão Diário. Autor: Martin R. DeHaan II. Narrado, produzido e editado por Fábio Marzarotto. Publicado no canal do YouTube do Proclame o Evangelho. youtube.com/proclameoevangelho tudo junto.